الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسجد مصنف رحمه الله وطرد ليفرديش إمام الشوقاني باب صلاة تطوع. أسجد إمام الشوقاني انترا نو نوفو تيما نقدر رشبيتو و كابيتول دا أوراسان كي تيها فيركون أوراسان فاكولتاتيفا صلاة التطوع. إيه تودا أوراسان فايتا que não é obrigatória, que não é obrigatória, mas é recomendável, é recomendável. E Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wahia arba'un qabla adh-dhuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-'isha wa rak'atani qabla as-salati al-fajr." Imam Shawkani rahimahullah aqui, yani, neste tema, como disse Sheikh Zayd, yani, rahimahullah, ele juntou dois tipos de oração facultativa, que é a oração facultativa que é denominada de rawatib e a oração facultativa denominada de nawafil. Ar-rawatib são as orações facultativas que precedem as orações, ou são feitas também depois das orações. Yani, as orações facultativas feitas antes e depois das orações obrigatórias são denominadas de rawatib, sunnah rawatib. E as orações que são recomendáveis em determinados tempos, como o Salat al-Duha, Salat al-Layl, essas orações são denominadas de Sunnat al-Nawafil ou Nawafil. Portanto, nessas palavras de Imam Shawkani rahimahullah, Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui as Sunnat al-Rawatib. Mencionou as Sunnat al-Rawatib, são as orações que estão ligadas com as orações obrigatórias, yani, orações facultativas ligadas às orações obrigatórias. Ele disse, rahimahullah, arba'um, yani, essas orações facultativas que estão ligadas com as orações obrigatórias. A primeira dentre elas é quatro raka'atas antes de dhuhr. Quatro raka'atas antes de dhuhr. Imam Shawkani aqui mencionou depois também wa arba'um ba'daha, yani, quatro raka'atas depois de dhuhr. Yani, alguns sábios, devido a narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, man salla 12 raka'atan fi yawmi wa layla yubna ou bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Os sábios consideram que, alguns sábios nesse caso, de que a oração de dhuhr tem 4 raka'atis de sunnah antes e 2 depois. E outros sábios, devido às outras narrações, eles dizem que a oração de dhuhr tem 4 antes e 4 depois. E 4 depois. Devido à narração de Habiba, onde Habiba radiallahu anha disse, yani, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man salla arba', yani, man salla arba' raka'at qabla dhuhr wa arba'an ba'daha harramahullahu ala an-nar." Os sábios que consideram essa narração como sendo autêntica, eles dizem que a sunna de Dhuhr antes é 4 e depois é 4. Enquanto que alguns sábios limitam-se somente na narração de Umm Habiba, que vem no Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man salla 12 rakatan fi yawmi wa layla, bunya lahu baytan fil jannat. Aquele que orar 12 orações facultativas durante dia e a noite, bunya lahu baytan fil jannah, com base nessas orações que ele faz facultativa, é construído para ele uma casa no paraíso. E wallahu alam, juntando essas duas narrações, podemos agir de acordo com elas, pois todas elas, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que possuem bem. O profeta sallallahu alaihi wasallam, na narração, uma das narrações que Imam Shawkani rahimahullah usou como base, que é من صلى أربعة ركعات قبل الظهر وبعدها حرمه الله على النار. Aquele que orar 4 orações antes de Dhuhr e 4 orações facultativas, 4 rakaats facultativos depois, essa pessoa Allah proíbe que entre no inferno. Portanto, podemos juntar essas duas narrações e agirmos de acordo com as duas. Quer dizer que os sábios são unânimes de que antes faz-se 4 rakaats de Dhuhr, 4 rakaats de sunnah de Dhuhr. Depois, a pessoa pode por vezes fazer 2 rakaats e por vezes fazer 4. Se a pessoa, por exemplo, não tiver uma ocupação iminente depois de Dhuhr e ter tempo, pode fazer 4 rakaat. E quanto mais a pessoa faz a oração facultativa, sem dúvida que a pessoa encontra mais recompensa. Portanto, não há ta'arud, ou podemos dizer que há problema com essas duas narrações. As duas narrações são mostram o benefício de fazer orações facultativas. Se a pessoa for capaz de fazer 4 antes de Dhuhr e 4 depois, não há dúvida nisso, que é algo bom para ele. Se a pessoa fazer 4 antes e 4 depois, também não há mal. E se a pessoa também, devido ao tempo estar apertado, conseguir só fazer 2 rakats antes de Dhuhr e 2 depois, também, inshallah ta'ala, não há mal, caso ele não tenha capacidade, às vezes, salat Dhuhr, chega ao seu tempo quando as pessoas estão atarifadas. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. E Ibn Umar radiyallahu anhu, Sahih al-Bukhari, ele diz que o profeta hafidhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rakatayn qabla adh-dhuhr wa rakatayn ba'da. Ele diz que memorizou do profeta sallallahu alaihi wasallam que também fazia 2 rakats antes e 2 rakats depois, de Dhuhr. Portanto, as orações facultativas, o seu campo é vasto. A pessoa que tiver tempo, por exemplo, para fazer essas orações, quanto mais a pessoa faz a oração facultativa, melhor para ele. E seja qual for o número que ele fazer, não há dúvida que ele encontrará recompensa nisso. Portanto, não há algo que a pessoa pode ficar confusa quanto a isso. A pessoa faz essas orações de acordo com as suas capacidades. E se a pessoa habitua a fazer, por exemplo, um número de oração, por exemplo, a pessoa faz 4 rakats antes de Dhuhr e 4 rakats depois, se por algum motivo válido, por exemplo, a pessoa não for capaz, a gente sabe que, como vem na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que a pessoa, quando está habituada a fazer uma determinada adoração e por algum motivo ele não é capaz de fazer essa ação facultativa, Allah subhanahu wa ta'ala escreve a ele como se tivesse feito. E esse é um dos grandes favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. E quando falamos das orações 4 antes ou quatro depois. As orações devem ser feitas separadas, yani dois, dois. Ao contrário do que alguns irmãos, yani seguidores de Madhab Hanafi, fazem, de fazer quatro rakat ligados. As orações facultativas durante o dia, todas elas são dois, dois rakat. E também vem uma. Yani, veio narrado de que o profeta sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu bayna hadhihi al-arba bitaslimain, como vem no Safar al-Sa'ada lil-Fayrozabadi rahimahullah. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam dividia esses quatro rakat, yani fazia dois, dois. E também isso veio na sunna de Khulafa Rashidin, como o caso a narração de Ali radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, como vem no Musnad de Imam Ahmad, wa Sunan al-Tirmidhi. Ele diz que, Ali radiallahu anhu, falando sobre a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, a oração facultativa, diz que: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معه من المسلمين والمؤمنين. Essa narração indica-nos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, essas quatro rakats que ele fazia antes da oração de Dhuhr, ou como vem algumas narrações depois também, de Dhuhr, ele dividia, quer dizer que não fazia quatro rakats ligados, fazia dois, dois. Essa é que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito a qualquer narração que a gente ouve que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, fez quatro rakats de oração facultativa. Então a gente deve saber de que isso quer dizer que fazia dois, dois, fazia separado, fazia separado. E também, dentre o Sunan Rawatib, que é legislado, a gente falou de Dhuhr, a diferença também das narrações, no que diz respeito à quantidade de Raka. Dentre as Sunan Rawatib prescritas, é Raka'atani Ba'da al-Maghrib. Dois raka depois de Maghrib, wa raka'atani ba'da al-Isha, e dois raka depois de Salat al-Isha, wa raka'atani qabla al-Fajr, e dois raka depois ou antes de Fajr, antes de Fajr. E essas todas as narrações, ou essas todas as quantidades de raka'at entram na narração do Profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Muslim: man salla ithnatay ashara ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. Aquele que fazer 12, rakaat, 12 unidades de oração, 12 rakaat durante o dia e a noite, é construído para ele, devido a essas orações que ele faz, essas 12 orações que ele faz facultativas, é construído para ele casa no paraíso. É construído para ele casa no paraíso. Tanto esses 12 rakaat são quatro antes de Dhuhr, dois depois de Dhuhr, dois depois de Maghrib, dois depois de Isha e dois antes de Fajr. Quanto ao que Imam Shawkani rahimahullah mencionou de quatro depois de Dhuhr, isso entra numa outra narração que a gente mencionou, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man salla arba raka'at qabla adh-dhuhr wa arba ba'daha harramahu Allah 'ala an-nar. Aquele que fazer quatro rakat antes e depois de dhuhr é impedido do fogo. Tanto a gente mencionou também a flexibilidade no que diz respeito a este rakat. E Imam Shawkani a seguir mencionou: o arba'un qabla al-asr, Esses quatro rak'at que ele mencionou, yani, antes de Asr, esses são considerados como, yani, faz parte de Sunnah Nawafil, não faz parte de Rawatib. Yani, o Salat al-Asr não tem Sunnah Rawatib antes e depois. Mas existem orações que encorajam as pessoas a fazerem oração de antes de Asr, antes de Asr, como o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem no Musnad de Imam Ahmad e Sunan Abi Dawud. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Rahimallah imra'an salla qabla al-Asr arba'an. Yani, que Allah tenha misericórdia da pessoa que ora antes de Asr quatro rak'at. Portanto, isso tem a ver com é uma oração nafila, não é uma oração que faz parte de oração rawatib, que são orações ligadas às orações obrigatórias. Portanto, por vezes a pessoa pode fazer e por vezes a pessoa pode deixar, e não há mal nisso, se a pessoa fazer de vez em quando deixar. E essa é a característica de Salawat al-Nawafil, das orações facultativas denominadas de Nawafil. Não são orações que o Profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu constantemente. Portanto, qualquer narração que a gente ouve sobre Fadail, sobre os benefícios ou virtudes de uma determinada oração, que vem numa narração autêntica, não há dúvida de que devemos fazer o possível de implementar isso na medida do possível, na medida de possível. E no que diz respeito à oração de Maghrib, a oração Sunnah, nesse caso, que é feita depois do Maghrib, existem dois aspectos que têm a ver com a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam nessa oração. A primeira sunnah, como mencionou Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, é de que a pessoa quando faz Maghrib, faz a oração Maghrib, que é obrigatória, não deve falar antes de fazer a oração de sunnah que vem a seguir. Isso faz parte também da sunnah. Quer dizer que o Profeta sallallahu alaihi wasallam fazia parte da sua sunna que quando fazia Maghrib ele não falava até fazer a oração sunna, que é a oração que vem a seguir de Maghrib, os dois rak'at. E o segundo aspecto, como mencionou Siddiq Hassan Khan, é que a sunna de Maghrib, que é feita depois de Maghrib, deve ser estabelecida em casa. Quer dizer que a pessoa faz Maghrib na mesquita e faz a Sunna de Maghrib depois na sua casa. Como vê também na narração que mencionou Abu Dawud, rahimahullah, de que o Profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Bani al-Ashhal wa salla al-Maghrib. O Profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez entrou numa mesquita de Bani Ashhal e fez a oração de Maghrib, que é obrigatória. Falamma faragha ahlul masjid ishtaghalu bis salati sunnah. Quando ele terminou a oração de Maghrib, as pessoas se dispersaram e começaram a fazer a oração de sunnah, que vem depois de Maghrib, na mesquita. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse para eles: فقال هذه صلاة البيوت. Essa oração que vocês estão a fazer deve ser feita em casa. Deve ser feita em casa. E como vê no, na riwaya de Ibn Majah, ارْكَعُوا هَاتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ ارْكَعُوا هَاتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ. Façam esses dois rak'at nas vossas casas. Façam esses dois rak'at nas vossas casas. Isso se a pessoa, conseguir, se a pessoa tiver outras obrigações e não é capaz de fazer em casa, então que faça na mesquita. Mas a sunna é que deve ser feita em casa. E a pessoa deve fazer o possível de não falar entre, yani, esse tempo de fazer a oração de Maghrib e fazer a oração, yani, de Sunna de Maghrib. Esses são dois aspectos que Imam Shaukani, rahimahullah, ou Siddiq Hassan Khan mencionou no que diz respeito à Sunna de Maghrib. E as orações facultativas, de uma forma geral, o melhor local para serem estabelecidas é dentro de casa. Esse também era um dos hábitos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, é de que ele fazia as suas orações facultativas, de uma forma geral, ou a maior parte delas, dentro de casa. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, dizia: Eyyuhan nasu, sollu fi buyutikum, fa inna afdha salati ar-rajuli fi baytihi illa al-maktuba. Yani, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih al-Bukhari, dizia às pessoas: Eyyuhan nasu, sollu fi buyutikum. Estabeleçam as orações nas vossas casas. Fa inna afdha salat, pois a melhor oração, fa inna afdha salat ar-rajul, a melhor oração do homem é aquela que ele faz, dentro da sua casa. Fi baytihi illa al-maktuba, com exceção da oração obrigatória que é estabelecida na mesquita, com os muçulmanos em congregação. Portanto, as orações facultativas, de uma forma geral, a pessoa deve fazer o esforço, na medida do possível, de estabelecer em casa. E isso também é bom para a educação das crianças. Quando as crianças veem o seu pai fazendo oração em casa, ficam com a tendência de querer copiar o pai. Isso também educa eles a fazerem oração. Educa eles a manterem também a oração. E existe outro aspecto também que é que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, encorajou a fazer-se oração antes de Maghrib. Sallu qabla al-Maghrib, como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse numa narração que vem no Sahih al-Bukhari Muslim: Sallu qabla al-Maghrib. Quer dizer que, de vez em quando, a pessoa deve fazer a oração sunnah antes de Maghrib. Isso não tem a ver com a oração que a gente mencionou anteriormente, que faz parte do Rawatib, mas sim faz parte de Nawafil. Portanto, de vez em quando devemos procurar fazer a oração antes de Maghrib, bem como antes de Asr. Isso também mostra-nos, a palavra do profeta, sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-Maghrib, mostra de que no tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, entre o Adhan de Maghrib e a oração, existia tempo suficiente para fazer oração facultativa. Ao contrário do que a gente vê, infelizmente, nas nossas mesquitas, em alguns países, que a oração de Maghrib é feita imediatamente logo depois do Adhan de Maghrib, fazem o Adhan de Maghrib, e não existe um tempo que faculta as pessoas de fazerem oração facultativa. E não só, dentre as coisas prejudiciais que tem nesse comportamento, é que você está a chamar alguém para fazer a oração de Maghrib, e logo que termina o Adhan, você está a fazer a oração. Quer dizer que você nem sequer dá tempo àquele que você chamou para fazer a oração de sair da sua casa e vir à mesquita. Quer dizer que quando ele sai de casa e chega à mesquita, encontra enquanto a oração já iniciou ou já terminou. Portanto, não há dúvida de que esse hábito é contrário àquilo que é a sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e tem vários aspectos negativos. Portanto, devemos dar sempre tempo entre o Adhan, tempo suficiente, e entre o Adhan e o Salah, devemos dar tempo suficiente para as pessoas que querem fazer a oração facultativa que efetuem a oração facultativa. E no que diz respeito à oração de Sunnat al-Fajr, essa é uma oração bastante recomendável. As orações que precedem as orações são todas recomendáveis, mas a oração que precede a oração de Fajr, a oração facultativa antes de Fajr, é mais recomendável ainda. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, até quando estivesse em viagem, não abandonava essa oração antes da oração de Fajr. A pessoa, quando está de viagem, as orações que estão ligadas com as orações facultativas, a pessoa pode abandonar. E isso também era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando estivesse em viagem, limitava-se somente a fazer as orações obrigatórias. Não fazia as orações facultativas, com exceção do witr e a oração que precede a oração de Fajr, a oração sunnah antes de Fajr. Essas duas orações, o profeta sallallahu alaihi wasallam não deixava de forma alguma em todas as ocasiões. Isso mostra a grande importância que essa oração tem, como é o caso de Sunnat al-Fajr ou Ratib al-Fajr. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih Muslim, como disse anteriormente, na narração de al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. البروفيت صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam não dava bastante importância dentre as orações facultativas como dava a oração facultativa antes de Fajr. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih Muslim, disse: Inna raka'atil fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. Subhanallah. Veja essa grande grandeza nessa curta oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna raka'atil fajr, os dois rakats antes da oração de Fajr, khayru min ad-dunya wa ma fiha. São melhor, esses dois rakats são melhor do que o mundo e do que nele existe. Subhanallah. Veja só a grandeza dessa oração, que é facultativa. Se esse é o caso dessa oração facultativa, o que fará a própria oração de Fajr? O que fará a própria oração de Fajr? Tanto isso mostra a grande importância dessa oração de Fajr, ao ponto que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos anteriormente na narração de Aisha, por mais que estivesse em viagem, não deixava de fazer essa oração. Não deixava de fazer essa oração. Até os sábios dizem, aquele que, por exemplo, chega atrasado na mesquita, encontra que o imam já iniciou a fazer a Salat al-Fajr, é prescrito para ele repor a oração que ele perdeu, a oração Sunnat al-Fajr. É permitido ele repor logo que o imam terminar a oração. O imam, como terminar a oração, ele pode levantar e fazer a sunna del Fajr que ele perdeu anteriormente. Isso mostra a grande importância dessa oração. A grande importância dessa oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que essa oração é melhor do que o mundo e tudo quanto existe no mundo. E aqui é um aspecto que vale a pena chamar a atenção, que eu vi bastante muitos irmãos, principalmente aqueles seguidores do Madhhab Hanafi, fazem, é que quando chegam atrasados e o imam já iniciou a oração, eles começam por fazer a oração de Sunnat al-Fajr. O imam está a fazer a oração, eles estão a fazer a oração atrás Sunnah. Isso é contrário àquilo que é a obrigação de estabelecer a oração obrigatória primeiramente. Se você chegou na mesquita, o imam está a fazer a oração, a sua obrigação é de seguir o imam e fazer a oração. E depois da oração, a pessoa pode fazer a oração que perdeu de Fajr, a oração Sunnah que ele perdeu antes da oração obrigatória. Portanto, o que os irmãos fazem, não conhecem nenhuma base para tal, pois a oração obrigatória tem precedência sobre a oração facultativa. Não é permitido alguém estar a fazer oração facultativa quando se faz oração obrigatória. Portanto, devemos ter atenção nesses pontos e não praticamos coisas que não têm base na religião ou não têm narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam ou dos sahabas a respeito disso. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala coloque, que Allah subhanahu wa ta'ala coloque nos nossos corações o amor pelas orações facultativas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque firme nessas orações facultativas e que nos aumente na fé e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.